Fala galera, aqui é o César Silva e esse é o podcast sobre raciocínio crítico e criativo, que tem o propósito de trazer novas ideias, fatos interessantes de um ponto de vista diferente, experiências, etc. Mas quem é o César? Eu sou sócio fundador da Learn Limitada e junto com meu sócio Rafael, a gente já executou mais de 2.000 projetos em otimização de processos e produtos. Então, gostaríamos de dividir com vocês um pouco da experiência vivida na prática de todos esses projetos. E por que nós fazemos isso? Nós acreditamos que a ciência levada na prática do dia a dia, não só das empresas, mas na vida pessoal, vai ser o grande diferencial do futuro. Mas seria só isso? Não, claro que não. Mas o que mais, então? Isso a gente vai debater nos próximos podcasts. Interessou? Então confira comigo o tema de hoje, intuição e maestria. Eu tive a rara oportunidade de ler sobre um mesmo caso contado por dois autores em livros diferentes. E é claro, o caso ganhou diferentes e surpreendentes narrativas. O tema? A intuição. Uma das partidas da semifinal do Campeonato de Futebol da Libertadores da América em 2019 foi protagonizada pelo Flamengo e o Grêmio. E muitas pessoas estavam com a intuição de que o Flamengo iria ganhar, assim como outras estavam com a intuição de que o Grêmio venceria. Obviamente cada um com seus motivos e causas para justificar tal intuição e alguns com algumas estatísticas, veja só. Uns diziam, o Flamengo nunca perdeu do Grêmio em uma semifinal de Libertadores da América. Outros falavam, veja, jogando em casa, o Grêmio nunca perdeu em fase semifinal de Libertadores para times cariocas. E outros tinham outros tipos de intuições ainda mais palpáveis e que iam além dos números. Uma delas era, meu time nunca perde quando eu uso minha camisa da sorte em jogos em casa. Pois é, deu empate. Aí o cara fala, esquece, essa partida não valeu para a camisa da sorte, é porque eu não lavei ela antes do jogo, deve ter sido isso. Ainda no tema esporte, também há a intuição totalmente diferente do torcedor, que é a intuição do piloto de Fórmula 1, que dá uma volta na pista com o carro recém-regulado e volta dizendo para a equipe que não sabe exatamente o que, mas sua intuição diz que algo não está bom na suspensão. Então a equipe entra em cena para descobrir a causa do, entre aspas, não está bom. O que diferencia a intuição do torcedor para a do piloto de Fórmula 1 é o conhecimento no assunto. O ganho de conhecimento que tive para alimentar minhas intuições sobre o jogo de ontem será mais um mero ponto em minhas correlações entre vitórias e variáveis que levam à vitória. E lá no fundo eu sei que a camisa da sorte não tem nada a ver com o meu time ganhar ou perder. Mas por que o torcedor acredita nisso? Lógico, é muito mais fácil para uma pessoa entender que o seu time ganhou porque ele estava usando a camisa da sorte do que tentar entender toda a técnica e complexidade envolvida em um jogo de futebol em alto nível como é o do Campeonato Brasileiro. O oposto da intuição frívola que tenho em relação ao meu time e a camisa da sorte ocorre com o piloto de Fórmula 1 e sua equipe. A equipe de Fórmula 1 traduz a intuição em causa, ou seja, entende o que o piloto referenciou como, entre aspas, não está bom e traduz em uma ação. E faz. E aí ela manda o piloto de volta para a pista para testar essa ação tomada. Fecha-se assim um ciclo de aprendizado. Mesmo se o piloto achar que ainda não está bom, o aprendizado da equipe será então no sentido de não achávamos que era isso que achávamos que era. E esse é o método científico colocado em prática no mundo dos esportes. Tá, mas e o caso da intuição colocado nos dois livros diferentes? Vejam só como a narrativa para o mesmo caso pode ser interpretada de uma forma muito diferente. A primeira delas vem do livro A Mente Intuitiva, O Poder do Sexto Sentido, dos autores Sadler e Wolfenbuttel. Os autores relatam o caso de uma equipe de bombeiros em um incêndio em uma casa com porão e mais dois pisos. A equipe lutava contra o fogo que sobrenaturalmente parecia avançar quanto mais água era jogada. Isso estava muito estranho. Foi então que o tenente teve uma impressão ruim sobre a situação e mandou a equipe sair imediatamente do prédio. E em questão de segundos após a equipe sair, o prédio desabou. Os autores da mente intuitiva atribuem que esta ação imediata do tenente à sua percepção extrasensorial intuitiva, ou um sexto sentido que, segundo o próprio tenente informou, todo bombeiro precisa ter. Veja, o mesmo caso é também relatado pelo autor Gary Klein, que entrevistou o tenente em questão no livro Fontes de Poder, o modo como as pessoas tomam decisões. Segundo Klein, o tenente mencionou em seu relato: o incêndio estava surpreendentemente silencioso. Suas orelhas ficaram extraordinariamente quentes, apesar de não estar vendo muitas chamas. Esse conjunto simples de variáveis analisadas fez o tenente concluir que não era um incêndio comum e imediatamente retirou a equipe do local. Na verdade, o incêndio estava localizado no porão, por isso as chamas não eram tão visíveis no piso térreo onde a equipe estava tentando combater o incêndio. Em um relato, as decisões parecem precisar de um sexto sentido sobrenatural para serem tomadas, e num outro, do mesmo caso, as variáveis são analisadas em poucos segundos, comparadas com uma situação comum ou padrão, e aí o tenente tomou a decisão. Ainda bem que a segunda forma é a mais utilizada. Ela é frequentemente chamada por alguns, em vez de intuição, maestria. No livro Maestria, de Robert Greene, a maestria é definida como o ponto onde o profissional age como se estivesse trabalhando inconscientemente, porque internalizou o seu processo inerente ao seu trabalho de forma tão forte que já o faz sem estar consciente do que está fazendo, apenas o faz. Por exemplo, se você dirige há mais de 10 anos, não fica mais pensando sobre todos os movimentos que faz quando dirige. Apenas se senta no banco do motorista e dirige. É isso que acontece com o profissional no estágio da maestria. Porém, por ele não estar mais totalmente consciente do processo, esse profissional atribui à intuição seu processo fortemente internalizado, quando na verdade ele domina inconscientemente o processo de tal maneira que já perdeu a noção de qual exatamente é a variável que faz ele fazer o que magistralmente faz, e o nome disso é maestria. Então fechou, por hoje era isso. Vamos agora na prática melhorar nosso conhecimento. Espero ter colocado melhores perguntas nas suas mentes. Obrigado pelo seu tempo e até a próxima.